E agora, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto.
Hoje é dia 17 de julho. 30 anos atrás, a seleção brasileira foi tetracampeã mundial depois de 24 anos de espera. Olha, antes de falar desses 30 anos, vocês já fizeram as contas, não? 2002 foi o último título do Brasil. 2002 mais 24 dá 2026. Ou seja, se o Brasil não for campeão na próxima Copa do Mundo de 2026, haverá a maior distância da seleção brasileira entre dois títulos. Não houve distância maior do que essa distância, né? Aliás, de 30 para 58 foram 28 anos. Só que tem uma diferença, o Brasil não tinha ganhado nada, né? Mas desde que o Brasil foi campeão pela primeira vez, se o Brasil não for campeão em 2026, a distância será superada. Essa distância recorde de 24 anos, de 70 a 94. O título do Brasil naquela Copa veio num jogo contra a Itália, no estádio Rose Bowl, em Pasadena. E pela primeira vez a Copa do Mundo foi decidida nos pênaltis. O Brasil venceu na disputa de pênaltis por 3-2 quando Roberto Baggio perdeu o pênalti, né? O jogador que iria bater o pênalti seguinte era o Bebeto, hein? Bebeto que anos antes havia se negado a bater um pênalti na decisão da Copa do Rei da Espanha com La Coruña. Olha, é interessante a gente pensar no si, né? Se o Branco não tivesse feito aquele gol no jogo contra a Holanda, né? O que teria sido? Haveria disputa de pênalti, né? Se aquele gol da garrafinha do Bebeto, né, no dia 4 de julho não tivesse ocorrido, também iria para prorrogação e pênaltis. É interessante a gente pensar, né? Essa Copa de 94 está cheia de sis. E o Brasil chegou sob muita desconfiança aos Estados Unidos. Venceu a Rússia por 2-0, gol de Romário e Raí. Depois Camarões por 3-0, gol de Romário, Marçantes e Bebeto. Bom, vitórias contundentes. Aí o Brasil enfrentou a Suécia no terceiro jogo, mas ficou em 1-1. Romário fez o gol de empate. Nas oitavas de final, 4 de julho, como eu falei, dia da independência dos Estados Unidos, um dia que o país se mobiliza. O jogo foi muito truncado, houve aquele lance do Leonardo com a cotovelada, ele acabou sendo expulso, né? Foi um gesto até irreflexo dele, acabou ficando fora da Copa. E o Bebeto fez o gol da garrafinha, né? O famoso gol da garrafinha, que ele chuta quase sem ângulo e a bola bate na garrafinha. 1-0. Né? O jogador agredido pelo Leonardo é o Tab Ramos, né? Sofreu até uma lesão, traumatismo craniano e tal. Olha, com o jogo da Holanda, aí o Brasil fez o melhor jogo da Copa, né? Fez 2-0, abriu logo com gols da dupla, Romário e Bebeto. E depois houve a reação da Holanda e o gol do Branco, aquele gol de falta que ele cavou e fez o 3-2, né? E evitando a disputa de pênaltis. Aí depois veio a semifinal com a Suécia. Novamente o Brasil enfrentou a Suécia e venceu por 1-0. E a final, Brasil e Itália, 24 anos depois da decisão da Copa de 70, que também foi entre Brasil e Itália, 0-0, e houve a disputa de pênaltis. Mais de 90 mil pessoas acompanharam a conquista da seleção brasileira naquele estádio. Foi uma campanha, no papel, muito boa, mas o Brasil demonstrou muitas inconsistências, mas Parreira tirou aquele grito entalado da garganta porque ele chegou naquela Copa sob muita desconfiança e ainda hoje os críticos falam que aquela seleção ganhou a Copa, de fato, mas não ganhou da forma bonita como ganharia a seleção de 82, de 86, que acabou tropeçando. A música de hoje, no aniversário de 30 anos da conquista da seleção brasileira, no dia 17 de julho de 94, é uma música de autoria de Tavito e Aldir Blanc. Olha só que dupla, hein? Tavito e Aldir Blanc. Eles compuseram uma música chamada Coração Verde e Amarelo, que foi a música tema da transmissão televisiva da Rede Globo. Essa foi a música da Copa de 94, que depois foi usada na Copa de 98 também, com a alteração da letra. Esta é a música do dia, para você relembrar aquela época ou para você conhecer, caso você seja jovem, o que embalou as tardes emocionantes de julho de 94.
Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente ama. milhões de treinadores. Cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita e unida grita tetra campeão.
Você ouviu com Aerobanda e Paulo Henrique, Coração Verde Amarelo, de autoria de Tavito e Aldir Blanc. Essa música você ouviu na programação da Rede Globo, música de Tavito e Aldir Blanc, a música da Copa. Hoje é 17 de julho, 30 anos da conquista da seleção brasileira nos Estados Unidos. No dia 17 de julho de 94, o Brasil se tornou pela quarta vez campeão mundial de futebol. De 94 para cá, o Brasil disputou outras finais, né? Em 98, disputou e perdeu. Em 2002, foi campeão. Três finais seguidas, tá? Em 2006, 2010, também perdeu, né? Porque depois de 2002 ganhou. 2006, 2010, perdeu. Em 2014, perdeu da forma vexatória contra a Alemanha, 7-1. 2018, perdeu. E 2022, também. E agora, a seleção está se preparando para 2026. E atenção para essa informação. Se a seleção não for campeã em 2026, o Brasil vai estabelecer a maior distância entre duas conquistas, tá? Porque 24 anos é o intervalo que separa 1970 de 1994. E 24 anos é o intervalo que separa 2002 de 2026. Portanto, se o Brasil não for campeão na próxima Copa, estará estabelecido o maior intervalo da seleção brasileira entre duas conquistas de Copa do Mundo. É um triste recorde, né? Mas possivelmente irá acontecer. Nas eliminatórias, o Brasil não está tão bem, não é verdade? Ora, antes de encerrar o programa, o nome dos tetracampeões do mundo, é importante lembrar, tá? É curioso que naquela época o futebol brasileiro ainda tinha uma certa moral na escolha dos jogadores, né? Os clubes brasileiros, melhor dizendo. Olha lá, os goleiros, Tafarel, do Redina. É Redina ou Redina, ô Nilton? Redina, vou falar Redina, tá? Clube italiano. Zete, do São Paulo, Nilton torce pro São Paulo. Gilmar, do Flamengo. Olha, dois clubes brasileiros no gol. Nos defensores, Jorginho, do Bayern de Munique. Cafu, do São Paulo, também de novo. São Paulo havia sido bicampeão mundial em 92 e 93. É importante lembrar isso. Aldair, da Roma. Márcio Santos, do Bordeaux. Ricardo Rocha, do Vasco da Gama. Ronaldão, do Shimizu, do Japão. Branco, do Fluminense, né? O herói branco, né? Que salvou o Brasil no jogo com a Holanda, com aquele gol. Leonardo, do São Paulo também. Aí, ó. São Paulo, que tinha sido bicampeão mundial no ano anterior. Os meias, Mauro Silva, do La Coruña. Dunga, do Stuttgart. Raí, do PSG. Era de São Paulo, foi o PSG. Tinha acabado de sair de São Paulo. Mazinho, do Palmeiras. Paulo Sérgio, do Bayer Leverkusen. Atacantes, Bebeto, do La Coruña. Romário, do Barcelona. Miller, também de São Paulo. Viola, do Corinthians, que jogou um futebol maravilhoso nos últimos minutos daquela final, né? Quase fez o gol do título. Ronaldo, do Cruzeiro, e Zinho, do Palmeiras. Técnico, Carlos Alberto Parreira. Lembrando que o Brasil foi campeão em cima da Itália, com quem havia sido campeão da última vez, né, em 70, e foi pela primeira vez a Copa foi disputada nos pênaltis. O Brasil ganhou a Copa com o pênalti perdido por Baggio. E o brasileiro que bateria logo em seguida seria o Bebeto. Bebeto, que pouco tempo antes havia se negado a bater um pênalti na disputa da Copa do Rei com La Coruña. Né? Bebeto tinha um pouco de receio de bater pênalti. Né? Sabe-se lá o que a história nos reservaria se Baggio tivesse feito aquele gol, né? 30 anos do título da Seleção Brasileira em 94. Num escaldante estádio de futebol. Fez muito calor aquele dia. A música do dia volta amanhã.